E agora nós vamos conversar com o Dr. Dalci Albuquerque, que é médico e nos fala um pouco mais sobre os cuidados que a população deve ter com a chegada do verão e a ação da dengue, além, é claro, de uma novidade. Estamos falando da chegada da febre chikungunya. É isso mesmo, Dr. Dalci?
Sim, nós temos que tomar cuidado com a nossa já, infelizmente, velha conhecida dengue, que aumenta nesse período do ano, porque com mais chuvas, mais água, o mosquito se reproduz com mais intensidade. E agora essa novidade que, embora ainda não tenha chegado no DF, ainda não tenha transmissão no DF, já existe no Brasil e a gente tem que atrasar ao máximo a chegada dela aqui.
Doutor Dalci, o que é então essa febre chikungunya?
Bom, é uma doença causada por um vírus que tem esse nome, chikungunya. Ela provoca muita febre, febre alta e especialmente dor nas articulações, dor nas juntas, a ponto da pessoa ter dificuldade de caminhar ou algumas pessoas até não conseguem caminhar. Quer dizer, a característica principal dela é essa, é febre e dor nas juntas.
Já se sabe a origem dessa febre?
Bom, os primeiros casos descritos são da África, depois se estendeu para a costa do Oceano Índico, Ásia, Europa, e a partir do dezembro do ano passado chegou na América Central e agora já está chegando na América do Sul, inclusive no Brasil, né?
Doutor Dalci, há um período médio de incubação da doença?
Sim, claro. Varia de 8 até 12 dias.
Ou seja, para ela se deflagrar,
isso,
né, de forma evidente.
Exatamente. Quer dizer, a pessoa picada por um mosquito infectado, se vier a desenvolver a doença, vai desenvolver nesse período, em torno de 8, no máximo 10 dias. E vai ficar doente por aproximadamente o mesmo período, entre 5 e 10 dias. É o tempo que dura a doença aguda, febre, mal-estar, dor no corpo e dor nas articulações.
E existe tratamento, doutor Dalci?
Específico, não. O tratamento é sintomático, repouso, bastante líquido. Sabe, é uma doença que ela, comparando ao que a gente usa muito, dengue, ela é menos letal do que dengue, uma doença que normalmente não vai requerer internação, apesar do paciente ter que ficar em casa de repouso, mas é uma doença que reverte. O risco maior é de cronificar, quer dizer, essas dores articulares permanecerem ou voltarem depois de algum tempo.
O senhor nos colocou aí que os sintomas costumam persistir aí entre 5 e 10 dias, por exemplo.
Sim. Ela demora um pouquinho a melhorar, quer dizer, mas de qualquer maneira uma pessoa que ficou doente, ela com 5, 6, vamos supor, 7 dias, deixa de ter febre e existe uma tendência natural de melhora dessa dor na articulação, quer dizer, o normal é em torno de 15, 20 dias, ela já está praticamente sem dor, ponto. Isso é o caso agudo, clássico, normal. Algumas pessoas, depois de alguns meses, têm uma recidiva, ou então a dor não elimina totalmente. Então ela pode voltar a ter dor articular e isso aí pode persistir muitas vezes por anos. Não é todo mundo, são algumas pessoas, mas isso pode acontecer.
Há métodos preventivos, doutor, ou não?
Olha, os métodos preventivos são a eliminação da reprodução do mosquito. É o que nós já fazemos para dengue. Quer dizer, é evitar os criadores do mosquito, porque o transmissor é absolutamente os mesmos mosquitos que transmite a dengue, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Então, aqueles cuidados que nós tínhamos com dengue, hoje nós temos que ter para dengue e chikungunya. Ou seja, o que nós já tínhamos um bom motivo para fazer, agora temos dois ótimos motivos para fazer aquela prevenção de dengue.
Isto é, o perigo aumentou, doutor.
Sem dúvida.
E nesse sentido, quais são os cuidados? Vamos reforçar esses cuidados para a população.
Procurar fazer, principalmente para quem mora em casa, mas o apartamento também está incluído, pelo menos uma vez por semana ou a cada 10 dias, uma revisão geral na sua casa, ver se não tem depósito, mesmo que pequenos depósitos de água, onde o mosquito possa se reproduzir. Isso vale para vaso de planta, para aquele pratinho do vaso de planta, pequenos recipientes que às vezes ficam esquecidos no quintal, alguma coisa assim, que com a chuva enche de água e podem vir a ser criadores do mosquito. Quem tem caixa d'água acessível ou guarda água em tonéis, aproveita a água da chuva para algum uso dentro de casa, procurar cobrir bem esses tonéis, esses latões, e se possível amarrar com um elástico ou uma borracha, pode até ser de uma câmara de ar, quer dizer, botar um pano pelo qual o mosquito não passe e amarrar com um elástico para que ele não passe pela beirada. São os cuidados com qualquer tipo de água parada.
Perfeito. Doutor, nós falamos sobre a febre do chikungunya, né?
Sim.
Trouxemos aqui a questão do tratamento, enfim, os cuidados. Vamos também repassar, eu acho importantíssimo, acerca da própria dengue, até porque também existe o seu grau mais
dengue nós convivemos, né, com ela já há alguns anos, né? Chikungunya é uma perspectiva futura. Febre, da mesma forma que a chikungunya, tá? Quer dizer, uma febre alta e de início súbito, muita dor no corpo. Aí, qual é a diferença entre dengue e chikungunya? Quer dizer, dengue é aquela dor geral no corpo. Quer dizer, quem tem ou já teve dengue sabe que a dor é aquela, parece que você fez muita atividade física, está cansado, aquela dor geral. E outros sintomas, como um vermelhão pelo corpo, aquela dor quando mexe os olhos, quando vai olhar para o lado, que dói. Quer dizer, dengue a gente tem uma dor muscular generalizada, diferente da chikungunya, que a dor é mais localizada na articulação.
Entendo. E neste caso, há tratamento?
Olha, o tratamento das duas doenças é absolutamente o mesmo, são medicações sintomáticas. Como dengue existe um quadro grave, que diferente do chikungunya, esse paciente precisa ter mais cuidados. Quer dizer, em uma outra situação, claro, ele deve procurar uma unidade de saúde. No caso da suspeita ou confirmação de dengue pelo teste rápido ou sorologia, esse paciente vai ter que ser observado mais perto, porque a dengue existe um quadro grave, que é o quadro de choque, que pode levar o paciente à morte, e diferente da chikungunya.
Doutor Dalcio, o senhor é chefe do Núcleo de Endemia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
Sim.
Os profissionais de saúde do Distrito Federal estão preparados para identificar a dengue
em
determinado
paciente? Com relação à dengue, como é uma doença que já existe no Distrito Federal desde o final do século passado, do final da década de 90, já ocorreram uma série de treinamentos, divulgação de material nesses últimos anos, especialmente nos últimos 5 anos, quando o nosso número de casos aumentou muito, em 2010, que houve aquela grande epidemia. Então, a Secretaria tem promovido aos seus profissionais uma quantidade grande de capacitações, de treinamento, de aula, de palestra e tudo mais. Com relação à chikungunya, é uma doença que ainda não chegou e é um quadro recente, inclusive nas Américas. Então, a Secretaria está começando já a oferecer aos seus profissionais, inclusive agora, né, no mês de dezembro, ainda vai ter uma capacitação para profissionais de saúde, para que eles tomem ciência do que é a doença e poder suspeitar da febre chikungunya.
Perfeito. Os sintomas da dengue podem ser confundidos com outras doenças?
Olha, considerando que essas febres virais normalmente se iniciam com febre e dor no corpo, sim, elas podem ser confundidas com outras doenças. Agora, no caso de dengue, a gente tem um teste rápido nas emergências. Então, com isso, a gente consegue excluir dengue ou confirmar um diagnóstico. E a partir de que você tenha essa exclusão, você pode direcionar, o médico pode direcionar esse diagnóstico e fazer um tratamento que tecnicamente se chama de tratamento sindrômico. Quer dizer, você melhorar a febre do paciente, passar um sintomático e pedir outros exames acessíveis nas emergências para chegar a um diagnóstico.
Certo. Doutor, aquele que já contraiu a dengue uma vez, dizem que se contrair uma segunda vez é uma situação mais delicada, né? Pode inclusive levar à morte. Isso é verdade ou é mito, doutor?
É parte mentira e parte verdade.
Sim.
A pessoa que já teve dengue uma vez e tem a segunda, ele tem uma possibilidade maior de desenvolver o quadro grave. Agora, não quer dizer que todos, nem a maioria das pessoas vão desenvolver o quadro grave. Apenas que ele tem uma possibilidade maior. Então, isso, no que eu falei, não é uma verdade absoluta. Agora, é claro que quem já teve uma vez, numa segunda, ele tem, se comparar com alguém que nunca teve, uma possibilidade maior. Agora, felizmente, não são muitas pessoas que desenvolvem o quadro grave. Então, isso aí não é um motivo para susto. Se a pessoa achando que está com dengue, mesmo que seja a segunda ou terceira vez, ele deve procurar um serviço de saúde e os profissionais vão avaliá-lo e ver se realmente ele corre risco de evoluir com a forma grave da doença.
Certo. O sistema imunológico da pessoa não fica frágil no caso?
Olha, aí já ficaria mais difícil a gente explicar, mas é exatamente o contrário. Porque dengue, a forma grave é exatamente uma reação, vamos chamar assim, de uma reação exagerada do sistema imunológico. Mas aí isso aí já entraria por outra seara.
Entendo. Enfim, apenas para deixar justamente claro isso aos nossos ouvintes, né? De qualquer forma, ninguém quer contrair a doença.
Não.
Então, para que isso ocorra, de fato, deve cada um fazer a sua parte, doutor.
Exatamente. Quer dizer, por mais que os agentes de saúde do GDF visitem as casas, visitem os bairros, nós não conseguimos estar nos locais a todo momento. E a gente tem que lembrar que a cada, sei lá, 5, 7 dias, você tem uma geração de mosquitos nascendo. Então, se você o agente de saúde te visita hoje, daqui a 15 dias, e você relaxa com a chuva do jeito que está, daqui até lá você pode ter 2 gerações de mosquitos nascendo, e lembrar que esses mosquitos, muitas vezes, eles já nascem infectados. Quer dizer, a mãe infectada transfere o vírus da dengue e da chikungunya para os ovos. Então você já terá uma geração de mosquito nascendo infectado. Então, é reforçar o que você disse. O importante é a prevenção dentro de casa, no seu quintal, no seu telhado, no seu jardim e tudo mais.
E acredito que seja mito também aquela informação de que o mosquito só se prolifera em água suja, não?
Olha, isso hoje é mito. Isso já foi realidade há alguns anos atrás, mas o mosquito, a Aedes aegypti, ele se adaptou e hoje não existe esse critério de que água suja, qualquer tipo de água, ele vai se reproduzir. Tá?
Portanto,
quer dizer, qualquer tipo de água tem que ser tomado os cuidados para evitar o Aedes aegypti.
Eliminar tudo que possa acumular água.
Perfeito. Lembrando que, seja uma piscina olímpica abandonado ou uma tampinha de refrigerante com um pouco d'água, todas, proporcionalmente ao seu tamanho, produzem mosquitos. E a gente, para pegar a doença, não precisa da picada de 10, precisa da picada de apenas um mosquito. Então, ele pode nascer a partir de uma piscina olímpica ou de uma tampinha de refrigerante, de garrafa, que tenha esquecido num gramado.
Maravilha. Doutor Dalci Albuquerque, chefe do Núcleo de Endemia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mais uma vez, muito obrigado pelas informações, por esses esclarecimentos ao nosso público.
Eu que agradeço a oportunidade.